São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado 12 de março de 2022, essa é a edição 13.838 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Uma frente fria deve provocar chuva no estado de São Paulo. Previsão de chuva forte à tarde e à noite. O sol deve marcar presença em alguns momentos. Os termômetros estão marcando 28 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Farmácias e drogarias que estão de plantão a partir de hoje até o dia 18. São farmácias e drogarias que estão no grupo 4. É a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Droga Med e a Real Farma. Essas farmácias e drogarias estarão de plantão a partir de hoje, dia 12, até o dia 18. A Santa Bárbara 2, a Droga Serve, Droga Med e Real Farma. O Júlio Inforsati, ele perdeu a carteira com todos os documentos. Claro que ele precisa dos documentos para poder trabalhar. Quem encontrou aí os documentos do Júlio Inforsati, entre em contato conosco. Temos um convite aqui do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Hoje, logo mais às 8 horas, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno. E às 19h15, missa na Capela de São João Batista. Amanhã, dia 13... Às 7h30 tem missa na Capela Divino Pai Eterno. Às 9 horas e às 19 horas, missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, nosso muito obrigado aí pelo convite. A semana que vem nós teremos festa de São José. Lá na Praça José Pizarro, teremos a festa de São José. E durante a semana nós estaremos divulgando. Nós temos aqui um comunicado do SEBRAE. Que tal aperfeiçoar seus conhecimentos na confecção de bolos? O Senai, em parceria com o SEBRAE aqui e apoio da Secretaria de Assistência Social, promove o curso gratuito de bolos caseiros. São duas turmas disponíveis para inscrição. A primeira turma será à tarde, de 14 ao dia 17, das 13 às 17 horas. A segunda turma será de manhã, do dia 15 ao dia 18, das 8 às 12 horas. A inscrição diretamente no SEBRAE aqui. SEBRAE aqui fica na rua Nhonhô Livramento, 983, no centro. Ou você pode mandar um zap para Janice, no 99799-6314. 99799-6314. É curso de bolos caseiros e é grátis. Agora, o aluno deverá ter, no mínimo, 16 anos de idade e ter completado a quarta série do ano do nível fundamental. É o Sebrae aqui que vai promover para vocês esse curso de bolo. Vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 11, a cidade registrou 4 novas notificações de Covid. Pacientes receberam resultado positivo, segue o tratamento e isolamento domiciliar. Tivemos 22 novos curados da Covid. 10 mulheres começam com a idade de 21 anos e vai até 80 anos. 12 homens começam com a idade de 11 anos, vai até 83 anos. Pacientes positivados internados na UTI, temos 3 pacientes, os 3 pacientes são de Monte Alto. Pacientes positivados na enfermaria, tem um paciente de Monte Alto e um paciente de Jaboticabal. Estamos com 140 pacientes em tratamento, 3 na UTI, 1 na enfermaria e 136 no isolamento domiciliar. Foram aplicadas 111.847 doses de vacinas, 43.382 a primeira dose, 39.959 a segunda dose e 27.331 a terceira dose, 1.175 dose única. Nós tivemos uma etapa de vacinação esta semana. Se você não conseguiu agendamento, pode aguardar que semana que vem teremos uma nova etapa também, novo agendamento e a vacinação continua em Monte Alto. Disque Covid, 3241-1023.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção! Semana da Mulher na Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Ofertas imperdíveis, confira. Desodorante Dove, R$10,99. Kit Dermafemi, com 2, R$14,90. Nivea Tere Extra Seca, 400ml, R$12,99. Tintura Colestom, R$14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Sovenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Molho de tomate predileta, sachê 300 gramas, 1,9. Coxinha da asa de frango temperada, Big Frango, quilo, 11,90. Contra filé friboi, peça inteira, quilo, 39,80. Sorvete que bom, mousse, 1 litro e 300, 17,90.
Faça as contas. No Sovenhago é muito mais barato.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da
região, na esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago tem a prazo.
Quer preço baixo? Tem a qualidade.
Ofertas desse fim de semana: óleo especial girassol salada 900 ml, 9,49. Batata palito congelada mais batata 2 quilos, 18,90. Picanha bovina Bomart peça vácuo quilo com cartão amarelinha, pague 45,80. Cerveja Brahma lata 350 ml com cartão amarelinha, pague 2,49.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. Nós estamos recebendo o Bruno, representante do Rotaract aqui da nossa cidade. Ô Bruno, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Vocês fizeram uma campanha boa, inclusive uma campanha online, as inscrições, cadastramento online, a doação de sangue. Foi hoje isso?
Foi hoje, exatamente.
Foi na escola do Dr. Raul?
Isso, na escola do Dr. Raul.
E compareceram todas as pessoas lá?
É, a gente fez o agendamento no começo de fevereiro, a gente começou, né? É, a gente sempre tenta buscar melhorar, e dessa vez a gente tentou fazer para agendamento, por questão da aglomeração e também na organização.
Certo.
O pessoal do Homocentro deu essa dica para a gente seguiu, e foi uma das melhores doações que a gente fez, desde que a gente começou.
E foi bom então?
Foi ótimo, perfeito. Conseguimos 150 bolsas, tudo
150?
Certinho. Isso.
Que está precisando mesmo, né?
Exatamente.
Isso foi um projeto de vocês, né? Uma iniciativa do Rotaract.
Isso, exatamente.
Já terminou, né?
É, a família Rotária toda estava, né? A Casa da Amizade também fez o café da manhã, o pessoal do Rotary ajudou, o Interact nas fotos.
Interact também,
é,
né?
Todo mundo.
Rotary Club, Casa da Amizade, isso. Rotaract e Interact.
Exatamente.
Certo. E já terminou, né?
Isso, a gente estava coletando os nomes até as 11, né, do pessoal que a gente marcou. E aí o pessoal agora está finalizando as últimas doações. Coletas e depois vão dispensar o pessoal. Até 2 horas todo mundo já está liberado.
Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
Agradeço.
Aí começou que hora, Bruno?
Ó, a gente estava lá às 5h30 para organizar o local. O pessoal do Homocentro chegou às 6 horas, né? Aí eles já organizaram a parte da entrevista, a parte da coleta, que fica um local todo preparado, né? Tem todos os técnicos lá, todas as... os requisitos da higiene, né, para Covid. E aí a gente começou a coleta mesmo às 7h.
Respeitando todas as regras,
todas
de combate à Covid.
Isso, exatamente.
Ô Bruno, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. E dá um abraço para toda a família.
Obrigado.
Rotariana aí, tá bom?
Beleza.
E continue fazendo esse tipo de projeto, tá?
Beleza, João. Obrigado.
Bom final de semana, Bruno.
Igualmente. Tchau, tchau.
Estão pedindo para a gente repetir o número do celular da Janice, o WhatsApp, para o curso de confecção de bolos caseiros, né? De bolo aqui. Deixa eu ver. É o 99799-6314. 99799-6314. 99799-6314. Nós tivemos o congresso técnico da Taça PTV de futsal. Monte Alto tem 2 grupos. No grupo 6 tem Serrana, Serra Azul e Aparecida. E no grupo 10 tem Monte Alto, Cândia e Dumont. Olha só, hein? Na Taça Metropolitana de Futsal, na Monte Alto vai participar também categoria principal e sub-21. Dia 25, as duas, tanto principal e sub-21, estarão jogando em Viradouro. No dia 8 de abril, os 2 jogos serão aqui em Monte Alto. Monte Alto e Jardinópolis, tanto o principal como também o sub-20. Começa hoje mais uma rodada do Paulistão. Às 15 horas tem Água Santa e Santo André. Às 16 horas Guarani e Ferroviária. Às 18h30 Corinthians e Ponte Preta. E às 20h30 tem Internacional e São Bernardo. Já amanhã às 16 horas tem Mirassol e São Paulo. Às 18h30 Palmeiras e Santos. Às 20h30, Ituano e Bragantino. E no mesmo horário, Botafogo e Novo Horizontino.
vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas esse fim de semana. Óleo especial girassol salada 900ml 9,49. Batata palito congelada mais batata 2kg 18,90. Picanha bovina Walmart peça vácuo quilo com cartão amarelinha pague 45,80. Cerveja Brahma lata 350ml com cartão amarelinha pague 2,49.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago vende a prazo.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Sovenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Contra filé, frigo e peça inteira, quilo só R$39,80. Arroz 4R, 5 quilos, R$15,50. Antártica 350ml, R$2,39. No PEC com 18 latas. Fraldinha frigo e peça inteira, quilo R$35,90. Linguiça toscana perdigão, quilo R$17,90. No cartão Sovenhago, R$16,90.
Faça as contas. No Sovenhago é muito mais barato.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção, Semana da Mulher na Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Ofertas imperdíveis, confira. Desodorante Dove, R$10,99. Kit Dermafeme, com 2, R$14,90. Nivea Pele Extra Seca, 400ml, R$12,99. Tintura Colestom, R$14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós já falamos assim sobre aquela ocorrência, aquele tentativa de roubo de um veículo, onde o Milton Condo foi atingido por dois disparos, uma no tórax, outro no antebraço esquerdo. Milton Condo foi atendido na Unimed, ele é irmão do Dr. Edi Condo, e não corre risco de morte, graças a Deus, está se recuperando. Tivemos também uma ocorrência de furto no sítio São Paulo, na Cachoeira dos Martins, lá a propriedade do senhor Mariano, né? Levaram uma máquina de solda, uma lixadeira, uma furadeira elétrica, um arco de serra, uma serra tico-tico. Eles arrebentaram o cadeado, o portão do barracão, estourando o miolo da porta da sala, subtraindo esses objetos que nós falamos. Tivemos também um furto no posto, no alto posto Primavera, durante a madrugada do dia 11, dois malandros acabaram, né, arrebentando a porta, levaram lá um celular e uma quantia também em dinheiro.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 12 de março de 2022. Lua crescente regular para a pesca. Sapos cantarolando, madrugada chuvosa nas regiões de Araçatuba, região central, com alinhamento de nuvens passando pela capital paulista, chegando na Baixada Santista, lá na margem do Atlântico. Aqui em Araraquara choveu chuvica miúda durante toda a madrugada. Aqui temperatura mínima de 20, máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona é a mesma que mata.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta de 1h20 da madrugada de ontem, na SP-304, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, exatamente no quilômetro 364, no famoso Trevo da Laranja Azeda, em Ibitinga, região Centro-Oeste Paulista, o choque de uma caminhoneta Hilux na cor preta de Ibitinga contra um barranco deixou motorista e passageiro gravemente feridos. Os dois foram resgatados e levados ao pronto-socorro de Ibitinga, mas não resistiram e entraram em óbito. Os dois homens foram identificados. São os ibitinguenses, o grande empresário Marildo Claudino de Oliveira, de 57 anos, mais conhecido em Ibitinga como Titico, e o corretor de imóveis, também de Ibitinga, Luiz Antônio Leme Garcia, de 62 anos. Na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, no famoso Trevo da Laranja Azeda, em Ibitinga, mais duas cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Araraquara. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal. Suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, saudade é um sentimento que quando não cabe no coração, escorre pelos olhos.
Pa, 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 pa.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 26 minutos. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ademar. Ademar é a esposa da Gisele, certo? Da Gisele Francine Soares Moreira, meu marido, completa hoje, né? Aniversário, um abraço para ele e um beijo. Eu te amo, meu amor. Ô, Gisele, valeu, tá certo? Um abraço para você e também, Rafael, tá bom? Que mais que eu tenho aqui? Certo. É negócio de manutenção de praça, mas eu vou falar já já também com o Renan, que está conosco aqui, Renan Casimiro. Mas eu quero falar com o secretário de comunicação, jornalista, o Luiz Felipe. Luiz Felipe, bom dia.
Bom dia, João, Renan, todo mundo que está acompanhando pela internet, pela rádio, a Gisele aqui, o Ademar, né? 9 anos de casados, do aniversário dele hoje, estava vendo aqui também, João. É. Eita, coisa boa.
É isso mesmo. Ô, Renan, bom dia, Renan.
Bom dia, João. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura.
Bom, você que é o homem da iluminação, todo mundo está elogiando a iluminação lá no Antônio Forçato e toda a região, certo? Ficou muito bom, de fato, nós já falamos aqui nesta semana que você esteve presente, né, Renan?
Exatamente, João. É, a gente explicou aí na quinta-feira até, né, do serviço que foi feito lá, das substituições das lâmpadas. Foram 16 lâmpadas no total substituído, por lâmpadas brancas, a potência de 85 watts, econômica. E, assim, era uma região que já estava no cronograma e precisávamos atender ali, e o pessoal ainda bem ficou bastante satisfeito com o serviço que foi feito.
Certo. Dentro do cronograma, quais são as próximas iluminações aí para a cidade?
Certo. A gente agora está fazendo um levantamento, João, porque a gente atendeu algumas praças aí no final do ano. A gente tem a próxima que a gente quer dar uma manutenção, é a Praça Zacarias de Lima, que é a Praça Central.
Praça Central.
Ela tem ali vários postes ornamentais, aqueles com globinho, que a gente passou ali por um período também de furto de fio, danificação no cabeamento, e é uma praça que a gente já tem, já fez o levantamento do quanto de material precisa, dos globos para substituir, lâmpadas. Então a próxima praça que a gente vai estar atendendo vai ser ela.
E aqui a nossa praça vizinha, que é a Praça Humberto Carácio.
Legal. Praça Humberto Carácio foi uma que a gente até conversou também na quinta-feira, uma das ouvintes acabou mandando a mensagem, né? Foi uma praça que foi atendida. Houve um problema de iluminação lá, sim. E na sexta-feira, no caso ontem, pela manhã, a gente fez a verificação de que um relé fotocélula havia queimado. E a gente fez a substituição e agora já à noite o pessoal estava utilizando ali, próximas às regiões. E já também até mandaram mensagem agradecendo.
Tá certo. Tem alguma troca de lâmpadas na Praça São Cristóvão?
Legal, João. Lá a gente até fez uma reunião com o pessoal ali do bairro um tempo atrás, onde eles apresentaram algumas solicitações, né, reivindicações, dentre elas a questão do parquinho, dos brinquedos, da iluminação. A gente apresentou para eles um relatório do levantamento que a gente já tinha feito dos brinquedos. A gente tem ciência dessa situação, então a gente está aguardando aí um pregão de serralheiros que vai sair para a gente poder dar manutenção. Mas, em paralelo à questão das lâmpadas, a gente também fez a substituição nessa semana, na quarta-feira, com o serviço de caminhão guindaste, e também já foi mais uma praça que foi atendida.
Tá certo. Outra coisa, o reparo naquela entrada de energia, que foi até furtado lá do cemitério, Renan.
Sim, ontem de manhã a gente iniciou os trabalhos já com essa informação, né, João? Que o poste de entrada ali que alimenta tanto a capela quanto a energia que os funcionários trabalham ali, às vezes para ligar as máquinas, para abrir o piso, para colocar, fazer as carneiras e tudo mais, havia sido furtada. A gente já foi pela manhã também, fez o levantamento, material, a gente tinha algumas coisas, outras a gente contou com o apoio do pessoal de compras. Foi bastante ágil para a gente poder fazer a manutenção e restabelecer lá a energia para o pessoal.
Lá também houve um reparo, boa iluminação na marginal Ítalo Lanfretti.
Isso. Até aproveitar e comentar, a marginal Ítalo Lanfretti, junto com o viaduto Afonso Festari,
isso.
São dois pontos que a gente tinha bastante solicitação e a gente vinha com uma reivindicação há um tempo já com a CPFL.
Ótimo.
A gente já tinha algumas trocas de e-mail, alguns telefonemas, algumas conversas com os gestores. E eles sempre comentando que iam atender. E de fato, nessa semana aqui, foi atendido. A marginal ali, Ítalo Lanfredi, está com a iluminação reparada. E o viaduto. Exatamente. Também, inclusive, ontem pela manhã eles estavam finalizando os serviços por ali.
Ô, Renan, você tem conhecimento que a boa iluminação dá mais segurança, né? Espanta a malandragem, não é verdade?
Com certeza, né? Facilita também para os nossos guardas que estão fazendo a fiscalização, dá mais segurança.
Tudo.
Exatamente.
E, além da iluminação, lá no Antônio Forçati também foi construído os sarjetões, né?
Exatamente. Estamos em processos ainda, tem alguns ainda para a gente fazer, mas a gente já está com vários em andamento, alguns concluídos.
Porque ali era um problema crônico, né, que ele passava água, um negócio lá também. Estão tentando solucionar o problema muito antigo, muitos anos atrás, agora, inclusive fez reunião até com os comerciantes, e agora estão solucionando, né?
Exatamente. É um projeto aí junto com o Daniel, que esteve aqui na quinta-feira, do planejamento. Estamos conseguindo colocar.
Olha, você está vendo comigo aqui, ó. Sarjetão que o Juliano está nos mandando, ó.
O João, inclusive
no Antônio Forçati com a Itagiba de Oliveira, né, isso. Felipe?
E nessa região do Antônio Forçati ali, né, João, vai se somar outros benefícios, né? A gente quer colocar aqui que a prefeitura já estava na programação a questão da iluminação, né? E já abriu a dotação também aprovada na Câmara para drenagem ali da área do supermercado, ali daquela área ali, né? Uma obra de 68, 69 mil. Há vereadores também nesse apoio, né, João, que querem fazer o apoio. Como a gente já fez uma parte, a gente vai conversar com eles agora para eles usarem de repente a emenda, se o serviço já estiver ok, para outras coisas também. Quem são os vereadores que estão destinando emenda para ajudar lá também? O Murilo Giacomo e o Cezinha Moto Táxi, né?
Certo.
E o Donizete Morelli também no suporte.
Aliás, a iluminação teve uma verba do Cezinha, né?
Então, mas a gente foi feito com recurso próprio, aí que tá.
Ah,
porque já estava na programação. Né?
Ah, já estava no cronograma.
Então, aí que eu quero conversar com o Cezinha, se precisar fazer algum benefício maior ali, pode usar a emenda, senão a gente usa para outro benefício daquela área, aquela área que a gente tem também. O Fome de Bola, que em breve vai estar lá no Rapadão, né? E agora em maio a molecada já vai estar jogando lá também no Rapadão, é um dos 5 locais. O projeto da ciclovia, né? Que, da ciclovia ali na Avenida Júlio Raposo do Amaral, ali no Vale dos Sonhos também, que está naquele entorno, e recap de algumas ruas, algumas que já foram feitas, teve umas que foram refeitas, porque depois da análise da fiscalização não estava correta a espessura do asfalto, foi refeita, e ainda tem mais ruas por aquela região, uma região muito populosa no entorno da Antônio Forçati, daqueles bairros, né? Então necessita muito de melhorias, e aos poucos, esse ano deu para decolar, né, João? Sem pandemia, deu para avançar bastante nessas ações também.
Certo. Agora, como que está aquela parceria, a Prefeitura e Sabesp, para a doação da Praça de Direitos Humanos?
Aí que está, também mais um benefício ali daquela área, bem lembrado, João. A Direitos Humanos, a gente fez a primeira visita lá, a Sabesp está cumprindo um outro compromisso com a Prefeitura de parceria, que é um jardim sensorial na Escola Manuel Carvalho Filho, e depois a gente vai descer lá para a Praça dos Direitos Humanos, já fez uma primeira visita lá, conversou com os moradores, está conversando, por exemplo, João, vai usar o campo de malha ou não vai usar? O pessoal usa ou não usa? Então, ouvindo a população, para fazer a reformulação ali, então vai ter algumas reformas, vai ter um ajuste ali no paisagismo, e vamos ter homenagens a pessoas de Monte Alto que se destacaram nos direitos humanos. Vai ter estátuas lá, né, como é para os direitos humanos, vamos ter estátuas de pessoas que ajudaram a comunidade. Né? Então, um exemplo, Madre Assunta Marquete, que já é um nome que a gente vai revelar pela primeira vez aqui, porque é um nome que vai estar lá, é uma estátua que estará lá. E teremos outras, então, pedindo ajuda para a comunidade também, eleger ali pessoas que mereçam ser homenageadas como pessoas dos direitos humanos.
Certo, agora está certo, está ótimo, né? E acabou de chegar para mim o custeio de iluminação pública, junto com o imposto, está no saldo, está no separado. Está certo isso? Está sim. Inclusive, a semana que vem, vocês vão receber todas as informações a respeito do IPTU e da CIP. Isso não é CIP, pode ver aí, CIP, Contribuição de Iluminação Pública, não é isso?
É, antes vinha junto, né, mas a título de transparência, para a pessoa entender, ela já é paga, ela foi instituída via lei municipal, se não me engano, no ano de 2002, né, 2002, 2003, então vem separada para a título de só transparência.
Está certo, você está perguntando se está certo isso. Está certo,
é,
sim.
Está certo.
Certo. Estão perguntando o telefone da União Espírita. Toma nota aí, é o 3242-1939. 3242-1939 é o telefone da União Espírita, por favor. Ô, Renan, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, tá?
Obrigado, João.
Continua iluminando a nossa cidade, viu?
Agradeço a oportunidade de poder estar vindo aqui trazer informação, né, para a população do serviço que estão sendo realizados. É lógico, setor de manutenção, muitas vezes a gente atende dentro dos prédios da prefeitura, às vezes a gente atende a população, muitas vezes não fica nem sabendo dos reparos que está sendo feito. Mas nesses aí que a gente consegue atender e explicar para eles o procedimento que foi feito, é muito importante, né?
Certo. Dá uma conversada, você que tem mais assim, mais facilidade com a CPFL, troca de posse, tem um poste de madeira no Vale dos Sonhos. Eles estão ali, né, até com medo que esse poste pode cair. Conversa com eles.
Olha, esse daí
é o problema que você tem conhecimento também.
Isso, exatamente. Na esquina ali da MEB Joana D'Arc, a gente até entrou em contato com eles essa semana que a gente recebeu a manifestação.
Certo. Um abraço para você, Renato.
Obrigado, irmão.
Bom trabalho. Obrigado. Sobre o telefone da União Espírita, é 3242-1939, só que hoje não tem ninguém lá. Você pode ligar, claro. Será o Neudair estará aqui a meio-dia? Pode ligar aqui na Rádio Cultura e o Neudair, que representa a União Espírita, poderá também dar todas as informações para você, certo? O João Felipe, que é diretor de esportes, está chegando aqui. Eu já falei os grupos de mundial de futsal. Teve o congresso técnico da CPTV. Já tem a tabela também do Metropolitano. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Felipe. Bom dia dos ouvintes da Rádio Cultura.
Você esteve em Ribeirão Preto participando do congresso técnico da IPTV?
Tivemos ontem, né, de manhã. Foi eu e o professor Diomedes, né, representando a Aparecida. E a gente já sabia, né, que a Aparecida ia cair no clube bem forte, né, como eles são cabeça de chave, e foi o que aconteceu, mas sim, o time deles está preparado também, igual o nosso tá, e para fazer uma excelente campanha aí, né, as duas equipes de Monte Alto.
Aparecida caiu no grupo 6, tem Serrana e Serra Azul.
Isso.
Passa os dois primeiros, né?
A primeira fase passa os dois primeiros.
Como que está? A gente não tem conhecimento. Serrana sempre teve tradição e o município que mais conquistou.
Isso.
O título da
Serrana IPTV continua forte, como sempre foi, né?
E Serra Azul?
Serra Azul é uma dúvida nossa, né? Mas também sempre monta time competitivo, né? Igual o nosso grupo aqui de Monte Alto também, Dumont também sempre monta time competitivo, né? Então tá bem equilibrado, né, João? É, tá toda a cidade tá começando novamente do zero, né?
É Serrana, Serra Azul e Aparecida, os dois primeiros passos.
Isso, a primeira fase, sim.
Ah, torcer pra nossa Aparecida aqui também, né?
Torcer pros dois, né? Chegar mais longe possível.
Agora o MAC está no grupo 10. É Monte Alto, Cândia e Dumont.
Isso. Também um grupo meio enjoado também.
É enjoado seria todos os grupos.
Sim.
Que a gente não conhece.
É.
Como eles não conhecem as nossas equipes também.
Sim, sim.
E como que está aí agora a Taça Metropolitana?
A Taça Metropolitana a gente vai estrear, João, dia 25, né? Dia 25 de março, né? Uma sexta-feira contra a Viradouro aqui em Monte Alto.
Vai ser aqui em Monte Alto?
Isso. Mas a gente vai estrear agora dia 17, né? Nessa próxima quinta-feira já vai ter jogo aqui em Monte Alto. Né, no ginásio Barbarione.
17 é semana que vem, quinta-feira.
Quinta-feira.
Com quem, sabe?
Às 8 horas vai ser nosso sub-21, né? Contra o MAC contra o Terra Roxa. E às 21 horas vai ser o MAC contra o Taquaral, no adulto, né?
Sim.
Então é esse campeonato, é pelo campeonato Sul-Minas, né? De futsal.
Certo. E depois, dia 25, volta a jogar aqui de novo?
Dia 25 aqui de novo.
Ou é em Viradouro?
Não, aqui em Monte Alto.
Contra Viradouro?
Isso, só que aí pela Liga Metropolitana.
E esse é do dia 17, o que é?
É Sul-Minas, campeonato Sul-Minas.
Ah,
campeonato
Sul-Minas,
Paulista Sul-Minas.
São três campeonatos, né, João?
Nossa! E dia 8 de abril, no Babi Barão, vocês recebem o Jardinópolis?
Não, esse daí eu não tenho conhecimento.
8 do 4.
Pois eu passo certinho pra você.
Jardinópolis, se for, vai ser pela Metropolitana, né?
Isso.
Metropolitana. Porque no Metropolitano, Monte Alto tá no grupo A, Pradópolis, Luiz Antônio, Jardinópolis, Sertãozinho, Jaboticabal, Franca e o Mac?
Isso, só que assim, Metropolitana, João, joga grupo A contra o grupo B, né? Então o Jardinópolis a gente não pega. A gente vai pegar o do
grupo. Eu acho que da primeira vez foi passado os jogos do, errado do grupo.
Isso. Mas, semanalmente eu vou te passando, né? Pro pessoal também não se confundir, né? Então, primeiro compromisso semana que vem nosso é pelo Suminas, quinta-feira no Babi Barione, né?
À noite.
À noite.
O portão aberto.
Como que a gente vai fazer? Vai fazer uma entrada só, né, João? Na entrada principal. E queremos fazer duas saídas, né? Que tem os portões laterais do Babi. Então vai ter uma entrada específica e duas saídas.
Certo.
Eu te mandei, né, o controle que a gente vai ter. Eu conversei com o Caixa, com o pessoal da Vigilância. O pessoal que quer assistir os jogos podem ir, né? Desde que apresente a carteirinha de vacinação, no mínimo na segunda dose. E um documento com foto, né? Pra comprovar que é a pessoa que tomou a vacina.
E uso de máscara.
E dia 17 é uso de máscara ainda, por que conta de ser espaço fechado, né?
É espaço fechado, né?
Agora, no jogo da outra semana, a gente já não sabe como vai ficar, né? A gente pode ter também essa flexibilização. Tá. Mas dia 17, o público é com máscara, é obrigatório.
Como que está o funcionamento das piscinas, João?
Piscinas, João, assim, tem uma grande parcela da população tem colaborado, né? Mas uma minoria lá não respeita os funcionários. Infelizmente, nós estamos com essa dificuldade. Eles não querem apresentar a carteirinha de vacinação, não levam documento, né? Então é difícil, né? Uma pessoa hoje, no ano 2022, não andar com documento em mãos, carteirinha de vacinação. Então, assim, é uma luta, né? O nosso funcionário está passando uma luta diária lá na piscina para tentar controlar o máximo possível. Só que, infelizmente, tem uma certa população que não respeita.
Infelizmente, é meu direito. Mas não cumpre os deveres,
só,
né?
Só quer o direito, não quer o dever, né?
Certo. Bom, mas estão funcionando.
Tá funcionando, João, tá funcionando. A tranca e o barranco vai estar funcionando.
As duas equipes de futsal, tanto Aparecida como o MAC, já estão treinando?
Já estão treinando, né? A Aparecida treinando no Pinheirinho, né? E o MAC tá treinando no Babi Barione.
As duas equipes já estão prontas para estrear?
Pronta, João, pronta. Já estão já na ponta aí, né? Tudo redondo já.
A abertura não vai ser dia 18 em Monte Azul?
A abertura é dia 18, sexta-feira em Monte Azul. É obrigatório estar presente, né?
Pelo menos três atletas, né?
No mínimo três.
Mínimo três.
De cada cidade, né? Então eu vou levar seis meninos aí do Sub-18 para representar Aparecida e Monte Alto. Em Monte Azul. E já vai ter o jogo de abertura, que vai ser Monte Azul contra Viradouro.
Certo. Já tem a tabela quando nós vamos estrear na IPTV?
Não. Só saiu o jogo da abertura, né?
Só.
O resto da tabela vai sair ou domingo ou segunda-feira de manhã.
Mas uma coisa é certa, tanto Aparecida como o MAC vão jogar no Babi Barione.
E os jogos no Babi Barione.
Tá certo. Mas lá
a gente até pediu, né, pro pessoal da IPTV, acho que eles vão conseguir jogar uma rodada, João. Aparecida, jogar um jogo e o MAC jogar depois, né? Para jogar as duas equipes no mesmo dia.
Opa, seria excelente.
Excelente para a nossa cidade.
Já aproveitar e torcer para as duas equipes nossas, né?
Vai ser um grande evento,
né? Sem dúvida. Seria um grande evento de grandes atletas nossos, né? Aí várias gerações unidas nos dois times, né? E o Babi, que é o local dos jogos de competição. E a gente aproveita para dizer também, né, João, que a gente teve uma análise, uma pré-análise de engenheiros, né, com relação ao Zé Pizarro. Estamos lá estudando o Zé Pizarro, João, a exemplo não só dele, mas de vários próprios públicos. Nós estamos fazendo um projeto grande de tirar o AVCB, né? Renovar o AVCB dos projetos que estão aprovados, né? Que é o de bombeiros, né? O Alvará de Bombeiros. Porque o que nós estamos vendo lá? A questão da fundação, da estrutura, para poder depois aplicar um recurso de reformas, fazer uma reforma ali no Zé Pizarro, para também receber jogos mais até dos jogos internos, né? Trazer de novo o Zé Pizarro também para municipal, eventualmente. Aí ver
no centro da cidade, né? Movimentar.
Sem contar a revitalização do centro de lazer também, da quadra lá, né? Que a gente conseguiu.
Essa já está em andamento, né?
A prefeita Mariana conseguiu a verba, né? Então já está em andamento, vai ser revitalizada a quadra e vai ser outra quadra que a gente vai poder usar também para jogos, né? Porque é um tamanho muito bom a quadra do centro de lazer.
Você sabe que o esporte é vida, né? O melhor
caminho
que existe é o esporte.
Muito sim, assim, no começo do ano eu estava bem desanimado com a situação que estava acontecendo, sabe? Só que assim, agora você vê os alunos, né? Tanto do futsal, vôlei, basquete, todo mundo empolgado, não vê a hora de jogar, de viajar, né?
Então, essa escolinha funcionando, isso é bacana.
João, esse desânimo do João Felipe, do pessoal que chega com vontade, porque o tempo, infelizmente, da administração pública, e não é pela gestão, é o tempo legal de você licitar, de você andar, ele é muito mais lento do que a gente deseja fazer, né? Você tem uma ideia, né? A semana passada foram aprovados na Câmara a abertura de dotação, você precisa que a Câmara aprove, né, para você usar o recurso. Foram dos 13 projetos, 11 eram de ações que vão ser realizadas, que vão ser construídas, a areninha que vai ser colocada, né? Então, aos poucos, esses projetos vão saindo, mas num tempo que a gente gostaria que fosse mais rápido. Mas não é. Então, a gente fica mesmo, às vezes, até desanimado, não,
assim,
muito
quando,
ansioso.
No começo, né, do ano, quando estava certo o municipal, eu fiquei desanimado, assim, não por conta das decisões tomadas, que eu achei super correto, sabe, ter que adiar. Claro. Mas, assim, pela situação que estava passando, falei, de novo essa pandemia, né?
Mais um ano.
Aí, então, assim, o pessoal que tá também pergunta sobre o municipal de salão, a gente vai jogar pro meio do ano, já tá definido, vai ter o campeonato, né? Dia 20 de junho até dia 20 de julho ali, depende da festa de agosto também se vai ter ou não. Então, vai ter no meio do ano. A gente vai, semana que vem, a gente vai soltar as inscrições pro municipal de minicampo e de basquete junto, né?
Que legal,
gente. Que vai começar em abril já os dois campeonatos, que é de final de semana, não vai atrapalhar o pessoal que estuda, né? Ah, mas por que o futsal não começa agora? Por quê? Tem o pessoal que faz faculdade, então eles não teriam como jogar. Então tem que ser nas férias, né? Pra esse pessoal não atrapalhar.
E
então,
até uma experiência, né, João, da gente ver, porque é um período já de menos chuva, de estiagem, que tende a favorecer os bons jogos. É um teste, João. Isso. Porque a gente sempre joga o municipal em janeiro, com bastante chuva.
É uma nova
e tal,
experiência.
E o campo a gente joga no final do ano, né? Do meio pro final, com a seca, né? Com o campo todo. Então, vamos testar, quem sabe invertendo não fica bom também.
Sim.
Né?
Olha, encontraram a carteira de identidade em nome do Jonas Nunes Correia. Jonas, pode vir buscar o seu documento. E tem uma criança chorando. É que desapareceu agora há pouco uma calopsita. Ela é amarela com manchas cinzas. Desapareceu da rua 6 de agosto, lá na Califórnia. Pertence a uma criança. Quem estiver do paradeiro dessa calopsita, por favor, entre em contato conosco. Eu quero que você fale agora um pouco para nós aqui. Ah, Felipe, primeiro, ó. O Conselho Municipal de Saúde agradece o trabalho da secretária Vanessa Bastos e do secretário Luiz Felipe Nunes, que liberaram guardas para o nosso pronto-socorro para tentar diminuir as agressões verbais e físicas que vinham ocorrendo contra os profissionais que lá trabalham. O Conselho está agradecendo, viu?
É, João, a gente observou e até está analisando caso a caso do que é dito, do que é falado, porque foi de repente, de uma hora para outra, a coisa se tornou regular acontecer, né? Então você pega pessoas que o prontuário lá, ele estava há poucos minutos, e de repente vai e acontece a agressão. Estamos vendo caso a caso, temos as imagens. Então, assim, uma coisa é a pessoa criticar o serviço, a gente está pronto para isso, sabe que nem sempre se atende dentro do que, da expectativa da população, mas o que está acontecendo é que passou um pouco dos limites, né? Então, nós temos a questão dos guardas que ainda estão em formação, né, João? Então, o efetivo, ele é ainda limitado, vai dar uma melhorada agora que em abril eles devem acabar a formação, ter mais 16 guardas. Enquanto isso, a gente vai se desdobrando, vai vendo também outras alternativas, mas vai precisar, João, de gente ali para controle de acesso, simplesmente.
Tá certo.
Porque foi a situação atingiu níveis assim, né?
Saiu do controle.
O pessoal de saúde trabalhar com medo, né? Então,
a Vanessa esteve ontem aqui, ela falou sobre isso.
Exatamente. Mas
tem um pouco de paciência também, o funcionário. Esteve a Fátima, esteve a Simone também, falando. E eu tenho certeza, você sabe que 99% da população colabora, sim. Sempre tem um ou outro que muitas vezes já chega estressado, chega nervoso por causa de problema de saúde.
A gente
se extravasando.
A gente procura conversar com todo mundo. Por exemplo, né, o Carlos Alberto Costa e o Thiago Costa estão colocando aqui no WhatsApp questões, né, relativas aos bairros ali. Então a gente pega e leva todas as falas, tudo. Então, o Thiago, o pessoal que está mandando aqui, a gente pega, manda para o setor específico, pede um retorno, depois eventualmente tendo retorno, até contata as pessoas, geralmente se precisar, né? Busca esse contato, João. Então a gente percebe que muitas pessoas, olha, faltou isso no serviço, ou agradece, ou não, isso aqui está faltando. E a maioria resolve-se no diálogo, no entendimento, a gente busca melhorar. Agora tem alguns que já vão com as pedras nas mãos, que é algo que infelizmente atrapalha demais
difícil,
o serviço.
Sim.
Mas realmente é uma minoria.
Bom, eu estou recebendo o Juliano Martins, foi concluída também toda a roçagem e limpeza na calçada em volta da escola Rita Schlitter. Um abraço para a equipe que está trabalhando até agora. Felipe, fala para a gente agora como vai ficar o Fome de Bola. Quem pode participar? Onde serão realizadas as atividades? Por favor.
Estamos lá, mais um projeto, né, João? Que o setor do João assume. É um projeto que a gente já realiza, eu, o Mufa e o pessoal, desde o começo de, né, 2003, 2004. E a gente conseguiu arrecadar recursos para executar no ano de 20. Não deu certo, né? Lembrando que tem recursos, né, João, da Fundação Barbizan, do Nardini, da Wabtec. São indústrias, da VEG Cestari, indústrias que doam o seu imposto. O que vai acontecer então? Agora liberou a dotação, né? Está desde dezembro lá na Câmara, liberou a dotação para a gente poder fazer. Então nós vamos ter até 250 crianças em 5 núcleos, né, no Alvorada, no Vera Cruz, no Califórnia. Temos também Aparecida e qual faltou?
Rapadão.
E o Rapadão, né, dos conjuntos habitacionais. Então são esses cinco espaços, João. 25 alunos por turma, né, no contraturno e seu escolar. As fichas, o Mufa e o professor Fábio Fernandes vão estar nas escolas divulgando esse trabalho, para depois a gente fazer reuniões com os pais para entrega das fichas. Quem pode participar? Jovens de 9 a 12 anos vão ter a análise prévia do seu boletim, do seu desempenho escolar, tanto frequência de ir à escola.
Bom de bola, bom de escola.
Exatamente, João. Ah, mas eu sou bom aluno, mas eu não sei jogar bola, não tem problema. Ali não é para formar atleta, João. Ali é para quem quer aprender e ter uma atividade saudável.
Agora, se for ao contrário, se for bom de bola e ruim na escola, ele vai ficar impossibilidade.
Ele vai ficar fora. A gente sempre conta a história do Igor Militão, né, João? A gente sempre conta a história do Igor Militão, que a gente vai trazer quando ele estiver de férias. O Igor Militão hoje, atleta do Pumas do México, né? Ele era jogador do Veracruz, lá no comecinho do Fórmula de Bola, ótimo no futebol, capitão do Veracruz, porém, mal nas notas. Aí ele ficou suspenso dos jogos, né? E ficou aquela coisa, chateado, né? No ano seguinte, quando novamente teve, as notas dele tinham melhorado, ele tomou rumo na escola, e a gente sempre usa esse exemplo do Igor Militão, que acabou se tornando profissional, mas ali a gente não está buscando isso, João. Ali é, eu não sei jogar, não tem problema, você quer aprender? E são meninos e meninas.
Opa,
de
bom.
9 a 12 anos. Vão ter chuteira, vão ter uniforme completo, vão ter um lanchinho, e vão fazer as suas aulas, também acompanhamento periódico de psicólogo, de nutricionista também, e de fisioterapeuta. Tem algum caso específico, né, de mobilidade de um, ou uma questão psicológica, vai ter esse atendimento também próximo, João.
De 9 a 12 anos, mas qual o limite? Quantas pessoas, quantos atletas? 350?
O valor que a gente arrecadou dá para até 250 crianças.
Que bacana.
Né? Só que assim...
projeto, hein? Muito bom, hein?
O que a equipe do departamento que o João está fazendo ali, né? Planejando. Aproveitar essa sequência de trabalhos, porque nós temos o quê? As equipes de competição, que são os mais velhos, né? E tem essa faixa. Essa faixa do meio, acima de 12 até 16 ali, também vai ter também... Como a gente vai descentralizar os esportes, também vai ter atividade, João. Então, também vão ter atividade, não dentro do Fórmula de Bola, não. Vai ser complementar, para que você pegue toda a faixa etária, que todo mundo tenha uma prática desportiva no seu bairro. Então, também, quem não está incluso no projeto de 9 a 12, não vai ser igual ao projeto, mas também vai ter suas atividades desempenhadas.
Eu estou vendo aqui, Vera Cruz, Alvorada, Califórnia, Rapadão Centenário e lá no Distrito de Aparecida.
Exatamente, João. Exatamente.
Cinco locais,
são acho que 10 ou 11 escolas que têm esse primeiro ciclo, e também aqueles de 12 anos também podem participar, né, de 9 a 12. Então vão recorrer às escolas, vão ter as fichas e vão se inscrever. E depois vai ter também, joga, tem uniforme de jogo, tem campeonatinho, tem uma série de ações que envolvem o Fome de Bola, que a gente começa, é só o começo, né, João? E a gente espera que ele volte com tudo e vai. A gente começa as contratações e compras em abril, mês de abril, e em maio, no mês de aniversário da cidade. Se tudo der certo, em maio a molecada já está uniformizada e está jogando. E vão ficar de maio até fevereiro sem parada, João. Vai estar em férias final do ano, a molecada vai estar jogando.
E em maio, João, a gente vai ter vários eventos, né, no mês de aniversário da cidade. Eu conversei com o Arthur, que é o presidente da Associação de Bairro. E ele vai fazer o evento, né, o primeiro campeonato de skate de Monte Alto, no dia do aniversário de Monte Alto, né, lá no Babibariona. Então vai ser um grande evento, o municipal de skate, e o pessoal do skate está bem organizado, o Arthur está encabeçando a associação, então ele vai soltar esse evento também, aniversário da cidade, João.
Tá certo. João Felipe, agradeço a sua presença aqui, semana que vem já manda pra gente tudo completo sobre minha... torneios aí, que são três torneios que vocês vão participar, né?
Isso, esse primeiro semestre, três.
São Minas, né?
São Minas, Metropolitano e a Taça PTV.
Que legal, hein? Vai ter muito trabalho pela frente. Bom trabalho, sim. João.
Obrigado, João.
Abraço pra você. Nós estamos recebendo também a doutora Elaine Marabita, responsável pelo RH, para fazer aí uma convocação para as gestantes, as mulheres grávidas, é isso? Marabita, isso. Bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes, bom dia nossos queridos funcionários públicos municipais, nossos servidores. Eu vim pedir para que as grávidas retornem ao trabalho presencial, porque essa semana, João Moreira, o Bolsonaro, ele assinou a lei para que retornem todo mundo que estava em home office, que estava em teletrabalho, para que retorne no trabalho presencial. Então, eu gostaria de pedir, se tiver alguma dúvida, o RH está de portas abertas, Se não tiver dúvida, pode retornar seu trabalho presencial na segunda-feira cedinho. E qualquer coisa, pode procurar a gente lá no RH, tá?
Procure no RH para fazer as grávidas, tem que retornar ao serviço.
Retornar ao trabalho presencial. Elas não pararam de trabalhar, vamos deixar claro, elas estão em home office, em teletrabalho. E agora, com o término da pandemia que se aproxima, a gente está chamando elas para o trabalho presencial, tá bom?
Continua conosco aqui, porque nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Sempre correndo. Onde é que você estava? Desculpa perguntar.
Deve perguntar. No período da manhã, passei pelo evento do Fábio, que esteve lá no Teatro Municipal. Recebemos a visita do mestre, do professor Walter, né, da Unesp, que veio dar um curso sobre podas aqui no nosso município. Um curso importantíssimo. O teatro estava lotado, graças a Deus.
Muito bom também.
Muito bom mesmo. Parabenizo ali o trabalho dele, de toda a sua equipe, muito, muito bem elaborada. Saí de lá, João, correndo, por isso que eu cheguei aqui, peço até desculpas. Estava numa reunião na saúde, com saúde jurídico, né? Fazendo a determinação de algumas ações que a gente precisa realizar no nosso município. Peço até desculpa, Vanessa. Deixei a reunião, a ela, o doutor Júnior, que estavam lá. E vim aqui rapidinho dar um alô para todos da nossa cidade, né? Então, agradecer realmente aí o trabalho do nosso RH, que está sendo incansável, realmente fazer recursos humanos, que é acolhimento, que é a marca do nosso governo, viu, João? Realmente é o acolhimento, é o bom atendimento ao cidadão. E aí, agora, hoje, na saúde, uma reunião muito importante que vai mudar muitas realidades aí.
Inclusive, o conselho já até agradeceu o Felipe e a Vanessa, que colocaram lá guardas para disciplinar o atendimento também no pronto-socorro.
João, quero aproveitar a oportunidade, essa foi uma das pautas da nossa reunião, pedir à nossa população, né? Nós tivemos essa semana dois incidentes de médicos que apanharam, né? Até posso citar,
Vanessa,
porque é público aqui, né? Doutor Camel tomou dois tapas na cara, um outro médico muito querido da Santa Casa, eu não tenho autorização para falar o nome, também quase foi agredido, funcionários também foram rechaçados ali no seu trabalho. O que a gente quer é a harmonia e o respeito entre ambas as partes, né? Um bom acolhimento do pronto-socorro às pessoas que vão lá, porque quem vai lá vai com dor, mas também por parte das pessoas a compreensão, porque quando está tendo uma urgência e uma emergência, a gente não tem condições, de repente, de fazer aquilo que a pessoa quer na hora que ela quer, né? Então a gente pede aí a compreensão das pessoas, vai permanecer a guarda lá no pronto-socorro, estamos já mobilizando a colocação de uma pessoa para acolhimento, para que não aconteça mais esse tipo de coisa, né? Nós já estamos em busca de uma reforma também, essa foi uma das pautas, uma reforma para o pronto-socorro, para que as pessoas fiquem mais bem acolhidas, mais bem acomodadas, como vai acontecer na farmácia municipal, que era naquele, já fizemos o aluguel daquele espaço que era do Bertosa ali, onde tinha o salão de festas, né?
Quase que de frente ao pronto-socorro.
De frente ao pronto-socorro, a pessoa já vai sair do pronto-socorro. Porque o que eu não quero mais, João, a gente passa aqui pela nossa farmácia municipal, é sol, é chuva, é idoso, é criança, é mamãezinha grávida, mamãezinha com bebê, nossas pessoas com necessidades especiais. Lá não, lá as pessoas vão ficar todas sentadas, todas acomodadas, com água, com banheiro, para que se possa ter um melhor acolhimento da nossa população. Então, a gente quer esse acolhimento no pronto-socorro, a gente está lutando para esse acolhimento na nossa farmácia. Um trabalho também que o Murilo, que é o nosso diretor, vai fazer em cada uma das UBSs, porque a gente ainda recebe algumas reclamações da forma do atendimento, do acolhimento em algumas UBSs. Então, a função do Murilo é essa, chegar, fazer esse paralelo entre o que é feito a reclamação na ouvidoria e o que acontece dentro da unidade. O que a gente tem que deixar claro, João, que nós, enquanto prefeitura, temos que oferecer condições de trabalho aos nossos funcionários, a gente sempre fala isso, né? Por isso a compra de novos notebooks, por isso o trabalho de reformas que são necessárias. Três estão ali no gatilho, principalmente da saúde, que é a nossa UBS do Alvorada, é a primeira que precisa de um trabalho muito intenso. A nossa UBS do distrito, João, não tem um ventilador ali dentro, então a gente também já está com a verba ali reservada. E a terceira é o nosso Grelé. A contratação de médicos, que já sentamos com a doutora Elaine, já sentamos com a Vanessa, que é chamar mais médicos. Então,
Vanessa falou ontem também.
Vários médicos já foram chamados,
inclusive,
né?
Enquanto é dificuldade para contratar profissionais.
Sim, muitos,
hein?
Profissionais, João, o que acontece? A pessoa ela não quer vir se ela não tiver uma oportunidade dentro de um plano de saúde dentro do nosso município. É isso que os médicos passam. Olha, Eu vou para Monte Alto, mas eu queria ter, além da parte pública, eu queria uma oportunidade num plano de saúde. Então, a gente também tem conversado com os planos de saúde para ver se faz o acolhimento, que é difícil realmente a pessoa se manter num município somente com o que ganha da prefeitura. Mas a Elaine está aqui, a gente conversa diariamente,
mas,
mãe.
Mas os médicos assustaram sobre o atendimento do pronto-socorro.
Ah, sim.
250 pessoas por dia.
Por
isso.
Dia. Isso é outra questão também, né, João? É, que se faz, imagina, 250 atendimentos diários, né? Então, isso também pesa nessa vinda desses médicos para o nosso município. E também, né, queira ou não, eu já recebi telefonema de uma outra cidade. Nossa, médico apanha no seu pronto-socorro. Isso me deixou muito triste e envergonhada.
E assusta, né?
E assusta, fala, nossa, né? É, nós tivemos um plantão que nós tínhamos médicas e tínhamos enfermeiras. Então, a gente precisa desse respeito mútuo, tanto de quem trabalha no PS, fazer um bom acolhimento à pessoa que já não chega bem, quanto das pessoas que chegam lá também, e ter essa compreensão que lá dentro tem outras pessoas que precisam daquele acolhimento, de repente um infarto, de repente um AVC, um acidente, né? Então, que precisa, de repente, de um acolhimento maior. E respeito é bom e cabe em qualquer lugar. E dizer, João, que a gente está tomando as medidas cabíveis, a quem quer que seja.
E tem que tomar.
E tem que se tomar para que se tenha ordem dentro dos nossos locais de trabalho.
Tem que fazer apuração.
A apuração. E
eu
gente...
sei que você está fazendo apuração sobre aquele problema de creche também. Tudo. Não vai passar em branco, não.
Não, sindicância já está sendo feita, né, João? A sindicância já está sendo feita, as pessoas já estão sendo ouvidas. Eu tenho N defeitos, mas uma qualidade eu sei que eu tenho. Eu não gosto de deixar nada embaixo do tapete. E tenho a transparência e a humildade de vir nos microfones e falar isso com a população. Até porque se uma prefeitura não tivesse problema, não precisava de prefeito. Por isso que a gente tem gestores. E cada pasta tem o seu gestor. Porque há dificuldades. Lidar com pessoas não é fácil. Cada um pensa de um jeito. E nós temos os problemas que já são sociais, né? Quero falar aqui das pessoas de vulnerabilidade, João, rapidinho, que uma pessoa de fora passou por Monte Alto e ontem eu tive em Jaboticabal conversando, o prefeito disse parabéns. Como diminuiu a quantidade de pessoas nos semáforos pedindo? Sabe o que eu disse a ele? Os parabéns é para minha população que entendeu a nossa campanha de não dê esmola, dê dignidade, entendeu que através do trabalho da assistência social conseguiu fazer inúmeras. Ontem à noite ainda eu conversei com a Ana Gutierrez, conversei com as meninas, a quantidade de pessoas que estão, a Vera Gilbertoni, que está fazendo um trabalho, você conhece o trabalho dela, fantástico, fazendo internações dessas pessoas para que possam ter oportunidade de se livrar da doença do vício, seja ela do álcool, seja ela da droga, e entendendo que essas pessoas estão trabalhando no PAD, que é o Programa de Atendimento ao Desempregado. Então, dá uma nova opção de vida às pessoas. Ninguém quer viver na marginalidade.
Quero aproveitar as duas aqui, a prefeita e a RH. Você falou agora, eu lembrei. Teve reajuste para os funcionários de 11%.
Uhum.
Teve também o cartão alimentação de 500, foi para 600 agora.
Sim.
Certo? E o PAD, você mandou um projeto que já está na Câmara. Por quê?
João, ampliar também para eles, também para 600, né, Elaine?
Isso mesmo.
Para R$700, por quê? Porque eles também são nossos colaboradores. Quando você vê uma praça
limpa...
Mas já
mandou, tá na Câmara, tá, que na... o Murilo,
mas, ó,
Murilo nos mandou já hoje.
Vou dizer para você, tenho certeza da aprovação, porque a Câmara Municipal, tal qual a Prefeitura, eles querem uma cidade limpa. Essa equipe faz parte das nossas equipes de limpeza, de roçagem, de limpeza das escolas, né? Você sabe que a gente pegou tudo agora depois das chuvas, as equipes estão indo nas escolas, fazendo as limpezas, nas nossas UBSs, em toda a nossa cidade, a equipe de limpeza nas praças e outras. João, hoje mesmo conversando com uma pessoa, assim que eu estava saindo do teatro, ela disse o seguinte: eu fui pro PAD, eu aprendi a lidar com aquela roçadeira e hoje eu estou contratado por uma empresa particular para fazer roçagem. Então, a pessoa aprendeu e já arrumou um emprego. É isso que a gente quer, é um programa de atendimento para que, não que a pessoa fique 6 meses, volte, vai e volta, não. que ela aprenda uma profissão ali dentro, até porque a gente está estimulando estudo, capacitação e cursos. E depois, o que a gente quer? Que essa pessoa integre o mercado de trabalho com dignidade. É isso que a gente quer.
Olha, a equipe acabou de concluir nesse momento lá a roçagem e a limpeza no muro lá da Rita Schlitter.
Isso.
Olha como ficou bonito.
Olha que
lá
bonito,
também.
Ficou bacana.
Faz um trabalho bonito, sim. Então vai passar de 600 para 700.
600 para 700.
Com certeza os vereadores vão aprovar, né?
Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Até porque o trabalho do nosso pessoal do PAD é muito valorizado. Nós temos PADs também que estão ajudando as nossas escolas. Nós temos PADs que estão colaborando nas nossas UBSs. E é isso que eu digo, João. Eles estão tendo a oportunidade de, dentro do serviço público, aprender uma profissão e depois entrar no mercado de trabalho. Isso que a gente quer. A gente não quer mais dar o peixe. A gente quer, através de uma vara, ensinar as pessoas a pescarem para que elas tenham dignidade. É isso, esse trabalho que foi feito com as pessoas de vulnerabilidade, que são umas internadas e outras trabalhando. Temos ainda algumas pessoas que estão, principalmente na área de São Benedito, ali próximo da casa da Elaine, mas essas pessoas a gente já tem um diagnóstico. São pessoas que moram em Monte Alto, têm família em Monte Alto, mas eles têm um problema familiar. Ou eles não querem voltar para o seio da família, ou a família também não os aceita mais no seio familiar, e não cabe a nós o julgamento. Então, cabe a nós também continuar esse trabalho para que a gente possa, de repente, conseguir essa internação dessas pessoas e inseri-los no mercado de trabalho para trabalhar.
Importante falar que a gente não está parado, nós estamos andando e movimentando muito nessa questão de vulnerabilidade, que é uma questão crônica. Aí, independente dessa questão ser crônica, o PAD entra nesse sentido, de dar uma esperança, porque além desse valor que a gente espera que a Câmara aprove essa semana de 600 para 700, eles também recebem uma cesta básica.
Isso
é muito importante. E faz parte do programa de qualificação que a gente tem no nosso planejamento municipal.
Que também vai ser feito aos nossos estagiários,
sim,
né, Elaine?
Nossa...
João, é tanta coisa que a gente está fazendo que eu quero marcar um programa aqui com você e vir colocar todas as nossas ações. Por exemplo, o Fábio, hoje ele estava com esse trabalho de poda. Por quê? Porque muita gente contrata pessoas para fazer poda. Aí a poda é feita de forma irregular, a árvore é plantada de forma irregular. Mas já na segunda-feira a gente já tem um outro encontro com a equipe do Fábio sobre as mulheres que serão empreendedoras, né?
A semente,
que serão as sementes, é um projeto lindo, que também a gente vai dar empregabilidade. Nós temos os bolsas trabalhos, que também a gente vai colocar essas mulheres também dentro das escolas. Então, são muitas ações. Eu até peço desculpa, que eu estou muito acelerada, que a gente veio de várias reuniões aí com muitas coisas boas que a gente quer trazer para a nossa saúde, João. Trabalho com medicamento, trabalho com médico, com a vinda desses especialistas. E Deus é tão generoso que dos especialistas que vieram, muitos filhos de Monte Alto, e os filhos de fora serão filhos de Monte Alto, porque são médicos maravilhosos. A gente fica tão feliz, e agora finalizando, porque eu sei que já deu o seu horário, você vai ficar bravo comigo.
Não fico, não.
Dia 9 foi meu aniversário. E o que me deixou mais feliz, quando a gente recebe, além das mensagens, e aqui é o que eu já quero falar publicamente, vou respondendo aos poucos, eu quero agradecer todos os presentes que chegaram ao gabinete, mas quando você conversa com as pessoas, elas dizem o seguinte: a gente já consegue sentir, prefeita, o seu governo de mãe acontecendo. Bom, essa frase, para mim, ela foi o melhor presente que eu ganhei. Eu já consigo ouvir de uma pessoa muito simples dizer: prefeita, eu já consigo sentir o seu governo de mãe acontecendo. Por quê? Porque lá no meu bairro melhorou o recolhimento de lixo, porque lá no meu bairro realmente a escola veio o kit de material para o meu filho que eu não tinha condição, porque o alimento, quando eu estava desempregada, que não tinha a escola, o alimento...
Vai vir uniforme também.
Agora vai vir a bolsa. Então são N ações que a gente faz, que talvez as pessoas não consigam ver, mas aquela pessoa que recebeu e sentiu o carinho da prefeitura nas ações, é para essas pessoas que faz a diferença. Então, gente, é isso que eu quero deixar a marca da mãe que passou pela prefeitura e fez o máximo que ela pôde por cada um dos seus filhos. Muitas vezes dando aquele puxãozinho de orelha, dizendo: você pode mais. Não se acomode que você pode mais. Mas também naquele momento de dor, naquele momento de carência, dando aquele colo, aquele abraço e dizendo: tô junto de você, nós vamos vencer. Agradecer, João, as parcerias que a gente tem recebido de associações, de sindicatos, porque são muito importantes nessa discussão de tudo que a gente tem feito dentro do nosso município.
Na próxima terça-feira, nós vamos falar tudo sobre IPTU.
Ah, sim.
E também sobre a CIPE.
Ótimo.
Pode ir aguardar, tá certo, Felipe? Marcado, né?
Perfeito.
Marcado. Pode tirar todas as dúvidas.
Elaine, um abraço para você, bom trabalho. Felipe, um bom trabalho, prefeito, obrigada. Um bom trabalho para você.
Muito obrigada.
E a todos, uma boa tarde.
Deus adiante de todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.